nunca mais fugi.
Os irmãos Calema, os manos de São Tomé e Príncipe, já lhes chamam os príncipes de São Tomé, autodidatas, contam que não tinham forma de aprender música nem escolas de música e que construíram a sua primeira viola com linhas de pesca. Connosco já temos o professor António Batelanjo. Professor, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João e todo o auditório.
Esta é uma realidade, não é? Este tipo de criatividade que o professor aí em Maputo conhece bem.
Ah, sim. Aqui há muitos músicos que assim começaram com instrumentos produzidos por eles próprios e que ainda alguns tocam esses instrumentos por aí, para o país fora. E a criatividade é muita na música, nos brinquedos das crianças, mesmo na resolução de algumas ferramentas, a imaginação é muita. A falta de material aguça a imaginação, não é?
É verdade. O professor António Batelanjo a ensinar ciências às crianças em Maputo, ao abrigo da organização Osuela. É assim, professor, que eu posso apresentar? Está correto?
Pode. Está correto. Está corretíssimo.
Professor, e conte-nos como é que se está aí nesta manhã de quinta em Maputo?
Hoje estamos com um tempo muito fechado, calor, estamos com 31 graus, bastante calor, mas aguardamos mais uma tempestade que vai chegar aqui a território moçambicano durante o próximo fim de semana. Vai atingir aqui as Inhambane, Gaza e provavelmente Maputo. E é mais uma das muitas que hão de vir por aí nesta altura do ano.
Isso não são boas notícias, portanto, pois não?
Não, não são boas notícias porque a fragilidade das habitações, o risco onde estão as habitações é muito, as pessoas aproximam-se muito dos leitos de cheia dos rios, as construções são frágeis e tudo isso coloca as pessoas muito para além dos meios materiais e dos meios de sobrevivência, das próprias culturas em risco. Ainda ontem surgiu a notícia que o rio Buzi, que foi uma das povoações atingidas pelo ciclone Idai em Sofala, na Beira, voltou a inundar e levou os campos de milho e os campos de outras culturas que estavam a dar alguma coisa agora. Portanto, isso estas questões do clima têm-se notado, ou é um ciclo muito grande, ou são mesmo alterações climáticas que se notam a acontecer aqui em Moçambique, cada vez mais, com mais insistência, ano após ano. E é como eu dizia, ou é um ciclo que se vai repetindo e que não, mas tudo indica que correspondam a alterações climáticas severas.
Eu sei que o professor reservou um tema muito especial para trazer à antena nesta manhã de quinta.
Pois foi. Tenho uma declaração do Tedros Ghebreyesus, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que diz assim: preciso ser franco, o mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico, que vai ser pago com muitas vidas e meios de subsistência das nações mais pobres, por falta de solidariedade das nações ricas, evitando programas equitativos de acesso à vacina do Covid. E aqui é fim de citação do Sr. Tedros. E é um tema extremamente preocupante. Eu sei que estão a viver dias de bastante aflição e dias muito complicados em Portugal e na Europa toda, mas sobretudo em Portugal, a propósito destas questões do Covid. Sabemos também que o Covid só será erradicado ou controlado através de uma vacina, ou da imunização do grupo, mas terá que ser através de uma vacina. E aqui o que chama a atenção, aqui o diretor-geral da OMS, é que o mundo não aprendeu nada com estas coisas, ou seja, acabou por estar a resolver localmente os problemas, ou seja, a Europa está a comprar vacinas para os europeus, a América está a comprar vacinas para os americanos, os russos estão a comprar vacinas para os russos, os chineses têm as vacinas para os chineses, mas não houve uma solidariedade mundial, não há, apesar de haver um programa que é o COVAX, não está a ser usado para realmente acautelar as outras nações que não têm capacidade alguma de ter a vacina nos tempos mais próximos e que têm populações muito debilitadas e que vão tal qual na Europa e tal qual nos Estados Unidos, também vão morrer destas questões. Portanto, a falta de solidariedade na distribuição da vacina e na organização de todo o processo de vacinação é gritante, porque realmente países como Moçambique, países ainda mais pobres que Moçambique, não vão ter capacidade de ter a vacina, porque não têm dinheiro, obviamente, para pagar, nem estruturas para administrar. Portanto, seria preciso uma solidariedade internacional para que realmente a vacinação fosse olhada como um problema coletivo e não como um problema da Europa, um problema dos Estados Unidos, um problema dos outros países com mais poder económico. Porque o resultado disso vai ser o quê? Depois de toda a gente estar vacinada na Europa e de este medo enorme que o vírus provoca nas pessoas, vão-se fechar as fronteiras, vão-se proibir que os africanos viajem para a Europa, viajem para os Estados Unidos, porque eles estão eventualmente contaminados com o Covid. Tudo isto gera questões muito, muito tristes e muito dramáticas. Eu sei que pode não ser a altura melhor para colocar essas questões, porque, nomeadamente, Portugal está a braços com uma crise sanitária medonha, vive quase um estado de guerra, mas a solidariedade não é uma coisa que se possa esquecer ou deixar para pensar no outro dia. Já devia ter sido pensada, mas se não foi, deve começar a ser pensada agora, porque os problemas são globais e não são problemas locais. Há muito tempo que eu insisto nesta questão, que problemas locais, problemas globais não se resolvem com soluções locais. Não se resolvem. Podem-se minimizar, podem-se politicamente até ser mais eficientes para os interesses dos políticos, obviamente, mas não são de todo uma solução para o problema, que é um problema global.
E na sua opinião, qual seria essa solução? Um órgão de fiscalização, alguma lei que definisse e obrigasse a X cumprimento no que este respeito da solidariedade global diz respeito?
Era entregar claramente a organização de tudo isto à OMS, a um organismo já montado a nível global que tem chamado a atenção a isso, as Nações Unidas, a OMS, que é um braço das Nações Unidas, todos os outros braços das Nações Unidas, que, aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, não se tem cansado de chamar a atenção para as mudanças climáticas, para esta questão do Covid, para as outras doenças todas que vão aparecer, mas realmente as pessoas parecem querer resolver questões que são, e peço desculpa à repetição, são questões que são globais com problemas locais. Eles podem se minimizar, mas não se resolvem. Bom, podemos dizer assim, interessa-me agora minimizar este problema porque está a causar um impacto muito grande. Pronto, sim senhor. Então, que se use toda a solidariedade e que se use toda a capacidade instalada, não só em Portugal, como na Europa, como nos outros países, para ajudar um determinado país. Mas a seguir, que se volte realmente às questões globais e às questões de controlo desta pandemia a nível internacional, a nível mundial, com uma solidariedade que tem que existir, porque de outra maneira não se vai resolver o problema.
Professor, e como se está por aí em Moçambique nesta altura? Nós por cá estamos confinados e por aí?
Também estamos confinados naquilo que é a confinação, aquilo que é o confinamento possível aqui, porque muitas pessoas ganham, como já falámos nisto também, ganham ganham de manhã para comer à noite. Portanto, se não tiverem na rua a trabalhar, a vender, a fazer alguma coisa, não têm comer para dar aos filhos à noite. Portanto, o confinamento é este, o confinamento de um país pobre, sem meios, sem meios do Estado a assegurar os seus cuidados mínimos, a sua subsistência mínima, é realmente este, é ter que trabalhar, correr todos os riscos, porque senão não tem que comer. Uhum. E as pessoas decidem, pois, ao de morrer de fome, são de morrer de Covid. Portanto, depois acabam por morrer a lutar por aquilo que acham que é melhor. Não é?
E as escolas, professor, estão abertas ou fechadas?
As escolas ainda estão abertas. E eu digo ainda porque estamos em fase de exames, porque o nosso ano já devia ter terminado em novembro passado. Só que, entretanto, com aquele tempo que teve parado a escola, resolveu-se terminar mais tarde. Portanto, o ano está a terminar agora, estamos em fase de exames. As escolas arrancarão em março deste ano. Eu digo arrancarão, espero que sim, que arranquem. Porque temos que correr os riscos todos e não podemos hipotecar o futuro de toda a gente, porque vamos hipotecar o futuro de gerações inteiras se as escolas não abrirem, se as pessoas não forem para a escola. Portanto, pode ser uma regressão de décadas aqui em África e nos países mais pobres da África, esta situação, não é?
Eu sei que o professor tem uma música já preparada para nós, mas antes disso deixe-me só partilhar consigo, porque foi o professor quem trouxe este tema pela primeira vez à antena. O Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil é lançado oficialmente esta quinta-feira, professor.
Bom, pronto, é muito bom que seja lançado, mas que seja, é outra questão, quer dizer, o trabalho infantil é uma questão também global, não está ao nível, eu posso fazer algumas coisas para erradicar o meu país, mas tenho que olhar para todos os locais para que realmente todas as crianças tenham acesso ao mesmo nível de conforto e ao mesmo nível de vida. Eu acho que estes anos mundiais servem para essas utopias, não é? E servem para chamar a atenção que as utopias também são precisas para pensar o mundo e para organizar políticas para um mundo menor. Portanto, para um mundo melhor, desculpem. E realmente, esta questão do trabalho infantil está a ser agravadíssima por esta questão do Covid. Nós estamos a ver aqui em Moçambique um dado claro. Muitas crianças que deviam estar a matricular-se na escola não o estão a fazer. Ou porque as pessoas acharam que a escola tornou-se irrelevante, ou por com medo, ou qualquer coisa que está a acontecer, mas de 1,5 milhão, de 1,2 milhão crianças que nós esperávamos matricular na primeira classe, estamos perto dos 450 mil, ou coisa que o valha. Portanto, é muito pouco. Portanto, é bom que se lance os programas, é bom que se pense nisso, e é bom que se pense nessas utopias de resolver o trabalho infantil, e que se encontrem soluções à medida de cada país, uhum, também, mas a um nível global, e que se pense que realmente isto tudo funciona com uma cadeia enorme e é muito mais orgânico do que se imagina, e as ações que são tomadas aí depois podem ser facilmente estendidas e entendidas noutros países. Portanto, é muito importante que se tome atenção a esse assunto.
E tem mesmo de ser, temos de sonhar, não é? O homem sonha e a obra nasce. Uma em cada 10 crianças trabalha, num total oficial, não é? Fora o resto, de 152 milhões de crianças, pelo menos. Professor, vamos animar isto. Eu sei que traz uma música muito simpática. O que é que preparou?
Olha, preparei uma kizomba. Fui buscar, até porque eu já tenho algumas saudades de dançar e de estar com outras pessoas nas festas, e então fui buscar uma música, que não é uma música, acabam por ser não um, não dois, não três minutos de música, mas 15 minutos de música, para que as pessoas possam dançar em casa, sozinhas, dançar acompanhadas, mas que possam também olhar para a janela e... enquanto vão ouvindo a música e pensando que um dia de hoje, um dia destes, estamos todos aí, outra vez nas festas, com bastante kizomba, com bastante ritmo, e sempre com uma dose de otimismo que temos que ter nestas alturas, não é?
Professor, resta-me, como sempre, agradecer-lhe a disponibilidade, desejar-lhe muita saúde, uma boa semana e marcar novo encontro consigo daqui a 8 dias.
Bom, muito obrigado, Maria João, e a todo o auditório. Espero que fiquem seguros e que os encontre a todos e mais alguns daqui por 8 dias nesta antena. Muito obrigado.
Já presente com o santinho passado, hoje um tiro dá um compensa na boca.